Os temas da atualidade em discussão no seu rádio. Rádio Opinião. Rádio Opinião. A opinião de quem entende do assunto.
O crescimento da população acima de 60 anos é um dos assuntos mais comentados nos últimos anos. Para atender a essa demanda, é necessário todo um cuidado especial em relação às saúdes física e psicológica da pessoa idosa, que em muitos casos acaba sofrendo com abandono e maus tratos. E para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe a terapeuta ocupacional Ana Elvira Dutra Neves, da Câmara Técnica de Gerontologia do CREFITO, o Conselho de Fisioterapia Terapia e Terapia Ocupacional do Estado do Maranhão, e também a Maria do Socorro Ramos Ferreira, coordenadora executiva do FEMAD, Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. Bom dia, sejam bem-vindas ao Rádio Opinião.
Bom dia.
Primeiramente, uma satisfação de recebê-las aqui para falar sobre esse assunto extremamente importante para agora e para o futuro também, de todos, claro. E temos dados, né? Dados em relação à pessoa idosa em nosso estado. Quais são esses números?
Segundo o PNAD 2017, no Maranhão nós vamos ter 827 mil idosos. E em São Luís, 124 mil.
Isso no espaço de tempo?
Agora já. Uhum. PNAD 2017. E o que então, nos surpreende,
nós temos agora esse número.
E de centenários, nós temos no Maranhão 1.125 e em São Luís 123 idosos, centenários. Ou seja, é uma preocupação, sim, do que o que está nos aguardando, porque a longevidade é um fato e o envelhecimento também, né, que está vindo aí, e a gente está querendo saber exatamente, esse número vai crescer. Isso aí já é estatisticamente comprovado no Brasil, no Maranhão não é diferente.
Até por conta das tecnologias, enfim, os avanços medicinais, uma certa qualidade de vida também eleva aí a essa longevidade. Também uma preocupação de como vamos tratar e como estamos tratando as pessoas idosas, não é isso?
Com certeza.
Com certeza. E aí entra, né, as especialidades, e hoje nós temos dentro do nosso Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional a Câmara Técnica, né, onde visamos essa parte científica, onde temos dentro desse conselho essa formação mesmo, profissionais capacitados dentro da área, para que a gente possa ter esse avanço, né, junto com essa população que hoje, de fato, ela está envelhecendo, né? E é uma preocupação, né, para a sociedade, essa questão do envelhecimento, apesar de que hoje nós buscamos uma boa qualidade de vida, né? O meu envelhecimento vai ser diferente do envelhecimento da minha mãe, né? Porque hoje eu tenho uma visão diferente, hoje eu busco uma qualidade de vida, né? Então, na época dela, era diferente, ela não tinha hoje o conhecimento, né, que de fato hoje nós estamos tendo nas redes sociais, né? A questão da evolução mesmo da gerontologia, né, junto com a geriatria. Então, a população hoje, de fato, ela está envelhecendo. E a Câmara Técnica, falando um pouco do que vem a ser a Câmara Técnica, é um grupo de profissionais onde reunimos, né, para que a gente possa avançar, conhecer e levar essas informações, não só mesmo para os colegas terapeutas ocupacionais, mas também para dentro da nossa profissão. Então, nós somos seis, né, seis profissionais que atuamos dentro da área, onde podemos capacitar esses profissionais, trazer outros profissionais, levar um pouco mais o conhecimento dessa área que hoje está sendo muito bem procurado dentro
uma demanda muito grande.
Muito grande, justamente.
O preparo desses profissionais, a qualificação desses profissionais é muito importante. Eu estava até conversando com a Maria do Socorro em off, falando sobre até a própria atuação, né, do poder público, enfim. Hoje a gente tem várias entidades também que cuidam, né, procuram cuidar dos nossos idosos. Aqui a gente tem um número robusto, né, dessas instituições aqui em nosso estado.
Sim. Então, hoje o fórum congrega mais de 64 instituições da sociedade civil, né? Ou seja, nós nos reunimos periodicamente para conversar, para que não se faça aquele trabalho meramente assim, estou fazendo um trabalho com idosos sem uma qualidade de trabalho. Isso é a grande preocupação do fórum, é saber onde estão essas entidades, o que fazem, quem são os idosos que são atendidos e também estar junto dos conselhos. Então, hoje, o fórum é quem elege a sociedade civil que integra os conselhos. Os conselhos são órgãos de controle social e nós precisamos estar acompanhando as políticas públicas destinadas à pessoa idosa, né? A nossa política é uma política universal e ela precisa de um acompanhamento, porque ela passa pela política de saúde, assistência, educação, transporte, acessibilidade, todas as outras políticas passam, né? Nós temos essa transversalidade nas políticas.
Atividades lúdicas também.
Atividades lúdicas também. Hoje nós temos uma rede organizada das instituições que trabalham. E nós nos conhecemos, ou seja, nós estamos definidos por competências. Então, nós temos as instituições de coordenação, de cientificidade, nós temos as de controle social, do controle do sistema de justiça, que também integra e que tem um papel importante. No caso, por exemplo, eu cito aqui a participação do Ministério Público conosco, a Promotoria do Idoso, muito atuante, a Defensoria Pública, que fazem parte do controle do sistema de justiça, a própria delegacia, o Tribunal de Justiça, que também tem sido através da vara, que não é uma vara especializada ainda do idoso, mas através da doutora Oriana, nós temos um papel fundamental nas decisões. Quem acompanhou aí o caso da professora, daqui da nossa universidade. Então, nós temos um papel realmente, o Ministério Público tem sido muito atuante. E nós estamos, todos nós sabemos nessa rede qual o nosso papel. E com isso facilita muito na hora de uma intervenção junto a um ato de violência ou a uma necessidade com relação ao idoso que se perde agora com o problema do Alzheimer aí, né? Nós ganhamos o orçamento participativo do Estado em 2015, nós ganhamos o orçamento para ser implantado o centro de referência especializado de atenção à saúde da pessoa idosa, que será dentro de onde era o antigo CSU da Coab,
sim, sim,
que tem um foco específico da doença de Alzheimer, das demências, né? Então, a Abraes tem um papel fundamental nessa rede. Enfim, todos nós que fazemos esse papel de construção de uma rede, nós temos bem definido, cada um sabe o seu papel, onde nós temos a Câmara Técnica de terapia e fisioterapia ocupacional, também congregando a cientificidade. Ou seja, nós precisamos estar estudando todo o tempo.
Profissionais qualificados,
preparando cuidadores para estarem no mercado, né? Então, isso tudo realmente é uma construção. E eu passo sempre do princípio que eu trago, que eu digo sempre assim, nós temos que saber pedir ajuda. Nós que congregamos essa rede, temos que saber pedir ajuda para os parceiros, que são os outros elementos da rede. Então, a Câmara Técnica tem sido fundamental para nós, porque tem nos dado um apoio de como agir, como fazer. A Associação Nacional de Gerontologia, a SBGG, que é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, esses órgãos têm nos ajudado a entender e também a dizer ao poder público o que ele tem que fazer, né? O papel dele. Eu acho que é fundamental.
Estamos recebendo no Rádio Opinião de hoje a terapeuta ocupacional Ana Elvira Dutra Neves, da Câmara Técnica de Gerontologia do CREFITO, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Maranhão, e também a Maria do Socorro Ramos Ferreira, coordenadora executiva do FEMAD, Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. Elas falam sobre a atuação da terapia ocupacional aqui em nosso estado. A senhora falou também em off sobre as escutas territoriais públicas que vão acontecer aqui. Já estão acontecendo ou vão começar?
Vão começar a acontecer.
Começam quando? Né?
Isso porque a Secretaria de Saúde do Estado, nós temos um GT, que é um grupo de trabalho, que está estudando exatamente toda a parte científica para a implantação desse centro de referência, né, que eu citei ainda há pouco. E lá, a doutora Silvia Viana, que é da atenção básica, ela é para nós uma referência no estudo dessa questão. E quando nós levamos para ela os dados do PNAD, né, que tem aí idosos centenários, ela começou a perguntar para o grupo todo onde estão esses idosos, o que fazem, como estão vivendo. E aí daí surge o quê? Uma proposta. Vamos estudar e fazer as escutas territoriais para a gente ter um diagnóstico da qualidade de vida do idoso no nosso estado. Então, as escutas territoriais já deverão iniciar dia 27 de fevereiro, né, onde nós vamos ter a região de São Luís, toda essa parte de São Luís, não só São Luís, mas que chama o distrito todo de território de São Luís, parece-me que são 13 municípios. Sim. Que congregam, para que a gente saiba onde eles estão, o que fazem. Então, nós vamos ter as 5 escutas territoriais. Então, no mês de fevereiro, nós teremos uma, como nós vamos servir como piloto para saber realmente como é que essas escutas vão acontecer. E em março nós faremos as demais escutas territoriais em todo o Maranhão. Ou seja, talvez em abril, maio, a gente tenha uma ideia de quem somos verdadeiramente, onde estamos e o que que o poder público precisa fazer para nos atender.
Dados qualitativos e quantitativos também.
Dados qualitativos e quantitativos, com certeza, com certeza. E aí precisamos muito da Câmara, precisamos muito do CREFITO, precisamos muito dos conselhos profissionais para nos ajudar, porque com certeza é um serviço de gigante. Né? Eu digo sempre isso, se nós conseguirmos fazer esse trabalho, vai ser de excelência para o Brasil.
Mas cada um fazendo a sua parte, a gente chega lá, né?
Com certeza, porque assim, é bem interessante, porque a gente busca a questão da origem, né? O que é que esses idosos, como conseguiram chegar, né? Porque a gente sabe, estudos científicos, que hoje o envelhecimento, para você ter um bom envelhecimento, a base é o estudo, é o conhecimento. Né? Então, antigamente se escutava muito que é porque era alimentação, né? Mas a gente não pode comparar um idoso da cidade com um idoso do interior, né? Que é completamente diferente. Então, esses centenários, eles assim, é importante que a gente busque essa questão da origem, né? Da origem, como eles conseguiram, fatores genéticos, né? Que já identificamos, já verificamos que nós temos idosos centenários, né, com uma qualidade de vida, o cognitivo super preservado, né? Então vale a pena investigar e saber de fato a origem, né?
Com certeza.
Essa busca mesmo.
Maravilha. E de acordo com os dados aqui, esse cronograma de escutas territoriais, né, que começa aqui por São Luís e Rosário no dia 27 de fevereiro, como Maria Socorro Ramos já falou, e também dia 6 do 3 em Itapecuru, 8 do 3 Pinheiro, dia 13 do 3 Bacabal, 15 Codó, 20 Imperatriz, 20 também em Balsas e 22 em Presidente Dutra, aí congregando da melhor maneira possível todo o estado, não é isso?
Esse é um cronograma previsto, né? Uhum. Nós estamos tentando...
Pode ter alterações.
Com certeza, né? Isso aí já é uma proposta que saiu desse GT que eu lhe falo. Sim. Que existe dentro da Secretaria. E também hoje, dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos um grupo de monitoramento, monitoramento e articulação das secretarias que fazem a interface com a política do idoso, né? Então, esse grupo é coordenado pela Secretaria de Direitos Humanos e o município de São Luís também tem o Comitê de Valorização da Pessoa Idosa, que congrega as secretarias municipais também fazendo essa interface. E aqui na universidade nós temos um excelente parceiro, que é o professor Rafael, do curso de enfermagem. Ele fez agora, junto com a equipe dos alunos e junto com o fórum, o mapeamento de todos os serviços oferecidos aos idosos em São Luís. Excelente trabalho, acompanhamos, ele já apresentou esse trabalho para nós e ele foi aprovado o trabalho, porque na realidade nós estamos agora só na fase dele apresentar para o GT, esse GT da Secretaria de Saúde, para que a gente possa saber o serviço está funcionando verdadeiramente. Uma vez localizado, a gente precisa saber se ele está funcionando verdadeiramente. Porque aí os idosos vão tomar conhecimento e, ao invés de ficar, por exemplo, aquela fila lá na central marcação de consulta, se ele tem direito a uma marcação de consulta na unidade básica, ele já se dirige para lá, mais perto da casa dele do que ele vir para a Alemanha.
É uma concentração de informações.
Com
aí,
certeza, de excelência.
Básica,
qualidade
de extrema importância para as pessoas.
Extrema importância para toda a comunidade. Porque tem muitos idosos que não têm o acesso à informação. Então, eu acho que aí é o momento agora da gente, depois de todo esse trabalho realmente ser validado, né, porque ele vai apresentar para o GT, e depois de validado, ele vai para os conselhos tomarem ciência desse trabalho verdadeiramente.
Pôr em prática, né?
E pôr em prática.
Maravilha.
Excelente trabalho.
Maravilha. Recebemos no Rádio Opinião de hoje a terapeuta ocupacional Ana Elvira Dutra Neves, que é da Câmara Técnica de Gerontologia do CREFITO, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Maranhão, e também a Maria do Socorro Ramos Ferreira, coordenadora executiva do FEMAD, Fórum das Entidades Maranhenses de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. Elas falaram sobre a atuação da terapia ocupacional e também outros aspectos relacionados aos idosos, né? A gente agradece a presença das duas, esclarecimentos, considerações, por favor.
Agora, no dia 25, né, realizamos um colóquio da maturidade, onde tratamos de temas referentes à rede, né, onde esses idosos, de fato, precisam, né, junto com as outras instituições, a Câmara Técnica, junto com o CREFITO 16, né, regional, foi dado esse apoio, e contamos com a presença do nosso promotor, né, doutor José Augusto Coutrin, a dona Socorro Ramos, né, a doutora Vânia Cantanhede, né, junto com uma terapeuta ocupacional também, onde tratamos de assuntos referentes à gerontologia. Então, assim, contamos com o apoio dos nossos colegas terapeutas ocupacionais, porque a Câmara Técnica, ela visa esse momento, né, essa conversa junto aos terapeutas ocupacionais. Tá bom? Muito obrigada.
Eu também quero agradecer a oportunidade. Eu acho que o fórum se sente fortalecido cada vez que ele é chamado para falar alguma coisa acerca do seu trabalho. E aí, vou deixar aqui com você o que é a nossa rede e logo todos os endereços, porque assim, para cada órgão que compõe a rede, nós temos o que nós chamamos de ponto de conectividade, ou seja, aquela pessoa que se dispõe a ser o elemento de informação, de articulação, de mobilização. E com essa pessoa já tem todos os endereços aí, então você vai ficar agora municiado. Aqui a Rádio Universidade vai ficar municiado de todas as informações, onde é que nós estamos, o que fazemos, quem somos, para a composição dessa rede. E com certeza vocês vão integrar a nossa rede. E aqui fica o convite para que vocês possam estar vindo somar oficialmente, porque a comunicação é fundamental nesse momento.
Sem dúvida. E a Rádio Universidade com certeza adere a qualquer tipo de atividade, especificamente sobre questões relacionadas ao idoso também. Nós estamos dentro e posso falar aqui até pela diretoria da rádio.
Com
que
certeza.
Qualquer atividade relacionada ao fórum, enfim, a todas as atividades, né? A gente pode dizer, a gente está disposto aqui a ajudar a divulgar, porque nós temos também uma audiência de idosos com também
certeza,
grande.
Excelente,
então,
excelente.
Não só por isso, mas também por isso, né? Então, pode contar com a gente para qualquer tipo de atividade no que a gente puder ajudar na comunicação, sem dúvida.
Com certeza, e você já vai integrar esta rede, viu? Já vou colocar oficialmente.
Obrigada.
Estamos juntos, viu? Né?
Estamos juntos, com certeza.
Você confere essa e outras edições em www.universidadefm.ufma.br.